Café com Notícias, destaque para a entrevista, prefeito Antônio Wilson Bernardi. Bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença ao vivo em nosso programa.
Bom dia, Hélio, bom dia, Fran, Nelson, toda a equipe e aos ouvintes da Marabá.
Prefeito, é interessante que o senhor aborde informações sobre obras em vias públicas que estão sendo realizadas na Vila Militar e também na cidade em outros pontos. Estas obras na Vila Militar, prefeito.
Hélio, hoje o pessoal deve estar triste porque deve ter um barro danado naquele trecho, na Adolfo Chinel, na Bento Gonçalves, na Domingos Galvão, na Luiz Ceruti, porque foi necessária uma intervenção na rede de água. E eu comecei por isso para justificar que foi feito um estrago maior do que era necessário se fosse só fazer a pavimentação asfáltica, a canalização, na Avenida Bento Gonçalves. Mas como aquela rede de água ainda era uma rede antiga, foi necessário essa intervenção primeiro da rede d'água, ainda está as valetas abertas, a Corsan concluindo seus trabalhos lá. Depois sim, volta a ter pavimentação e será pavimentado com asfalto a parte da Avenida Bento Gonçalves. Ela inicia na 21 de abril, na esquina da 21 de abril, com Adolfo Chinel e vai em direção ao cemitério. Quem sai do CTG em direção ao cemitério. Eu não tenho preciso aqui qual é o trecho que vai ser pavimentado com asfalto, mas é um trecho, não é toda a avenida, porque o recurso que vem vai ser possível fazer aquele trecho. Mas um trecho ali vai ser asfaltado. Tem um outro recurso que já está liberado, os engenheiros da Caixa já vieram vistoriar, que vai fazer parte da Domingos Galvão, que é entre a do CTG e a Eurico Kern. Sai da Eurico Kern pela Domingos Galvão, pega parte da Adolfo Chinel e interliga com a Bento Gonçalves ali. Mas essa é uma segunda etapa, ainda não está liberado o recurso, tá? Sendo complementada a documentação que a Caixa exigiu para liberar a licitação, enfim, tem obras lá na Vila Militar de pavimentação asfáltica nesses trechos. Nós concluímos uma parte do calçamento na Rodolfo Guerla, que era uma reivindicação antiga ali, desde a antiga ABB até onde estava pavimentado com um calçamento, concluímos aquilo, fizemos na Rio Branco, na Cristóvão Colombo, uma parte também, então aquele trecho ali a gente já concluiu o calçamento. Ainda temos licitado e para executar, a empresa vai executar na sequência, a pavimentação da Aldo Sperry, que é um trecho ali em frente à Duque de, à escola, à antiga escola Duque de Caxias, ali tem uma rua que nós vamos pavimentar, a rua Cuiabá, no bairro Operário. E vamos fazer um trecho da Virgílio Radaelli, que é aqui na saída da linha Miron. Tem um trecho ali que a gente vai pavimentar também com calçamento. Esses são os trechos iniciais que nós temos já licitado, contratado para executar. E estamos trabalhando na Castelo Branco, na conclusão do calçamento da Castelo Branco, que é um projeto mais antigo que vem se desenvolvendo durante o período e agora trancamos a Castelo Branco e estamos executando ali para concluir aquele trecho. Esse também é um trecho que traz um transtorno enorme, porque a ligação da região Vila Lourdes e La Salette normalmente era feita por ali. Fizemos um desvio no meio do caminho que liga a Castelo Branco com a Duque de Caxias, mas qualquer, ou quando é seco solta as pedrinhas, ou quando chove que nem hoje deve ter barro. Certamente alguém vai ter problema para subir ou para descer lá. Mas, infelizmente, é um mal necessário, nós precisamos executar. O que a gente fez de alternativa, e eu vou passar isso para o pessoal que vem. Quem não quiser enfrentar o desvio, saia pela linha Miron até Águas Frias, volta para a estrada que liga para Vila Salete. Nós patrolamos, rolhamos, deixamos aquela estrada em condições, justamente porque sabíamos da necessidade de ter estradas, acesso fácil. Ou quem chega até o Zene, desce, pega pelas barragens e vem pela linha russa. Então tem alternativa sim, não é só o desvio que é a única alternativa. É um pouco mais longe, sem dúvida nenhuma, mas nós precisamos fechar, porque não tem como pavimentar aquilo ali sem fechar a rua toda.
Prefeito, voltando à questão da Avenida Bento Gonçalves, onde parte dela vai receber asfaltamento, essa infraestrutura que está sendo melhorada em termos de distribuição da água com participação da Corsã é fundamental, porque tinha problemas sérios ali.
Era uma rua, um dos melhores calçamentos da cidade era na Bento Gonçalves. E em função das constantes problemas de vazamento na rede d'água, por ser uma rede antiga, transformou a rua numa das piores que tinha. Como veio esse recurso, é uma emenda do deputado Giovanni Feltz, como veio esse recurso, a gente acertou com a Corsã fez a nova rede, a municipalidade participou, abrindo as valetas e ajudando, porque era necessário fazer isso. Então, o objetivo desse transtorno causado não foi para causar problema para nenhum dos moradores de lá, muito pelo contrário, foi para regularizar uma situação que vinha se arrastando. Dá um vazamento, corre lá, faz um buraco na rua, arruma aquele, logo para frente estoura outro, e assim foi, sucessivamente e num longo período. Agora esperamos que, com essa canalização nova que foi feita ali, resolva esse problema dos vazamentos naquela região e que a gente possa fazer um asfalto e não ter problema de, em seguida, ter que correr lá e fazer um buraco num asfalto novo para consertar um vazamento de água, porque aí começa a vir arremendo e estraga toda uma estrutura que a gente espera que fique muito bem, porque os projetos hoje exigem certas estruturas, senão o próprio Ministério não libera. Então, o projeto é bom e nós estamos esperando que a empresa execute da melhor forma possível. Estaremos fiscalizando e olhando e cobrando aquilo que está no contrato, na licitação e no projeto, e que aquele trecho ali fique bom por um longo tempo, que não tenha problema. Por isso foi mexido na primeira parte, na canalização de água ali, porque era necessário.
Prefeito, e uma outra obra importante foi a substituição de antigas lâmpadas por lâmpadas LED em alguns pontos aqui da cidade, e já tem um projeto para alcançar outros pontos?
Exato, Fran. E terça-feira, hoje é quinta, né? Terça-feira, esteve aqui vistoriando a obra o engenheiro contratado pelo Badesul para fazer a fiscalização. Então ele veio em loco, conferiu a nova iluminação, conferiu o calçadão, conferiu os elevados da avenida, tudo isso, e aí sim autorizou nós a iniciar o processo de licitação para fazer a substituição de outros pontos pela cidade. Como nessas outras ruas não serão necessários substituir postes, com exceção, e aí vem a exceção, toda a regra tem ela, com exceção da Rua Valsumiro Dutra, entre a Rua Antônio Siqueira e a Rua Augusto Pestana, aquele trecho ali vai ser necessário substituir os postes, sim, mas são 10 postes apenas, o restante serão só os braços e as luminárias. Nós conseguiremos fazer um volume maior de troca de braços e luminárias. Nós vamos fazer, e vou citar as ruas, vamos começar pelas diagonal ali, vamos fazer Augusto Pestana, desde a 1º de abril lá no Costinha, desde lá até a Primo Teston aqui. E aí vamos pegar a Primo Teston, a 12 de outubro, a Egildo Gelaim, a Francisco de Assis Amaral, que é atrás do Campo do Iraí, Avelino Dazzi, vamos fazer a Ernige Zembir, toda a Torres Gonçalves, saindo da Praça da Antônio Siqueira, até a Casa da Criança e a Euclides Couto. Essas ruas, a Independência atrás do Bolão também está nesse projeto. Então, essas ruas aí, todas serão trocadas as lâmpadas convencional por LED. Então, serão 290 e algumas lâmpadas que serão trocadas nessa segunda etapa. Com isso, a gente espera que as que estejam em condições, porque no tirar e colocar sempre tem problema, a gente consiga recuperar vários pontos que ainda estamos com falta de lâmpadas. Então, é um processo um pouco lento, infelizmente, mas até em termos de economia. Não me adianta comprar lâmpada convencional se eu vou ter algumas lâmpadas sobrando aí. Eu peço para o pessoal que está aí com a lâmpada na frente de sua casa ainda com problema, aguarde um pouquinho. Eu sei que é ruim pedir isso, mas nesse momento estou pedindo por uma questão de economia. Vão sobrar lâmpadas depois, e nós iremos trocando na medida do possível, porque o vendaval nos trouxe um. Além de todos os prejuízos nas residências, muitos estragos na iluminação pública. Então, tudo que nós tínhamos de estoque de lâmpadas, que a gente estava reservando para fazer essas trocas, nós tivemos que fazer os socorros, e ainda temos alguns pontos que não conseguimos fazer, porque além da iluminação pública, tiveram prédios públicos com problemas elétricos, e o eletricista vem trabalhando para consertar tudo. Mas nem deu tempo de consertar tudo ainda.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, para concluirmos sua participação aqui no nosso Café com Notícias, certamente serviços que estão sendo realizados em termos de reparos em rodovias no interior do nosso município, agora com esse período de inverno e algumas chuvas, ele é diminuído. Porém, dentro da possibilidade, vem sendo realizado.
Exato. E como esse serviço, eu sempre digo em todas as oportunidades, ele é difícil de ser gerenciado. Os poucos dias de sol que deu aí, já estava difícil de trabalhar porque estava muito seco. Hoje não dá para trabalhar porque está muito molhado. Então não são todos os dias que tu pode trabalhar e nem todas as estradas da mesma forma. Porque daqui, vamos pegar um exemplo da cidade até a Vila Salete, tem duas ou três características nesse trecho. Um é mais terra, um é mais pedregulho, um é mais pedra, que tu não consegue dizer assim, eu largo a patrola aqui, saio correndo e vou lá. Em algumas estradas tu consegue. Mas a gente continua fazendo, sim. Estamos aqui na região das Águas Frias agora. Temos uns trechos ainda para consertar ali. Temos vários trechos. Temos todo o lote 18 ali para fazer, até lá na divisa com São Pedro. Temos Paredão, linha do meio, sangue das duas pontes até a Vila Salete. Tem vários trechos de estrada que a gente precisa fazer. Mas, como tu mesmo disse, não estamos parados. Pelo contrário, estamos tocando a todo vapor. Dependemos um pouco do tempo e muitas vezes dos equipamentos. Passamos aí 15 dias com a PC, que é a nossa escavadeira giratória, quebrada por uma peça que não tinha no mercado. Se tivesse, a gente tinha consertado. Então agora está funcionando esse equipamento também, um equipamento que nos traz facilidade no corte e carregamento de cascalho nos caminhões, isso agiliza um pouco o serviço e deixa as outras máquinas mais livres para os outros serviços também. Então continuamos trabalhando, no que o tempo nos deixar, voltamos para as estradas e vamos manter o nosso serviço do jeito que viemos fazendo.
Prefeito, e alguma novidade sobre o reinício das obras na rodovia 324?
Olha, eu falei ontem com o pessoal da Paviter. O Estado pediu mais alguns levantamentos topográficos que não tinham fechado. Eles vieram na segunda-feira e estão só aguardando o Estado autorizar eles a montar o parque de máquina deles, o acampamento deles e iniciar os trabalhos. Ele não me deu data, até em função da liberação, mas está pronto para ser executado. Falando em recuperação, nós temos aí a possibilidade, tem uma empresa já instalada aqui em Iraí, para fazer uma recuperação da 386 também. O quanto o engenheiro José Antônio Etiverria, do DENIT de Cruz Alta, me disse, prefeito, nós estamos verificando em loco, trecho por trecho, para ver o que vai ser possível fazer. Não vai ser completa? Não. Mas a gente espera que, ao menos da ponte do Rio Uruguai até a ponte do Rio da Vargem, que é o pior trecho, que façam da melhor forma possível, porque eles, e graças a Deus, dessa vez vão começar no quilômetro zero, e o projeto é do quilômetro zero até Panambi. Esse trecho está intitulado Recuperação da 158, porque como ela tem duas denominações de Iraí e Boa Vista das Missões, esse trecho de recuperação é da 158, e a gente está com esperança de que seja feito, de fato, um trabalho de recuperação bom, porque está muito ruim esse trecho, tu tem andado também. E o lado de lá da Sanga também não é diferente, né, Hélio? Como abriu o buraco até Santa Lúcia ali, está difícil.
Até Maravilha.
Até Maravilha. Então, assim, ó, é a esperança que vem esse recurso nesse sentido. Eu vou aproveitar, quando eu cheguei, tu estava dando a notícia que o presídio de Frederico foi interditado devido ao Covid. E isso é uma coisa que as pessoas estão começando a baixar a guarda. Eu volto a dizer, o problema vai se agravar quando todo mundo achar que não tem mais problema. Muito pelo contrário, o problema está aí, está se agravando. Presídio de lá interditado, o que vai acontecer? Todos os presos que forem condenados aí para o presídio virão para Iraí. daqui a pouco nós estaremos aqui com o problema também. Então nós temos que ter muito cuidado. Qualquer um está sujeito a pegar. Não é feio, não é demérito, não é nada. Mas é um descuido muitas vezes. Um abriu a guarda, levou um soco no meio da cara. E o Covid está aí para isso. Então eu peço encarecidamente para a nossa comunidade. Continuem usando máscara, continuem com o distanciamento, com lavar as mãos e se cuidar. Todo cuidado é pouco. Estamos aí numa preocupação enorme. Eu sei da importância da volta às aulas, mas tem que ter muito cuidado nisso. A gente vem discutindo nos grupos dos prefeitos, com a FAMURS, com o Estado, que o Estado quer reiniciar as aulas justamente pela educação infantil. É um grupo que não tem consciência ainda suficiente para saber que ele não pode abraçar o coleguinha, que ele não pode sentar no chão. Então, a preocupação da gente aumenta, porque se tiver um caso dentro da casa da criança, 90% das crianças certamente irão pegar e 90% das famílias terão um problema. Então, quanto isso vai aumentar os casos em fração de dias? Fração de dias, não é preciso muito tempo. Então, muita preocupação nisso, Hélio, aproveitando o espaço, né, me alongando até demais aqui, mas pedindo para o pessoal, continuem se cuidando, continuem. Tem sintoma, vá para o posto de saúde, vão fazer os testes que forem possíveis, vão manter o isolamento que nós conseguimos controlar. Os focos que tiveram em Iraí, todos foram controlados, porque as pessoas entenderam o problema, se retiraram de circulação e parou. Hoje poderá ter outros, sem dúvida, mas é nessa linha de raciocínio que nós temos que trabalhar. Nós precisamos fazer com que a comunidade veja com esse olhar os cuidados que têm que ser tomados.
E o horário especial na unidade de saúde, ele continua?
Continua com essa finalidade. Das 11h30 à 1 da tarde e das 5 da tarde às 7h30 da noite, das 17h às 19h30.
Para sintomas.
Para sintomas gripais. Então, se está com sintoma gripal, tenha seriedade e sinceridade e vá lá nesses horários. Será atendido sem problema. Se chegar de manhã, vai ter que ficar aguardando para que os outros pacientes sejam atendidos, não que o caso dele não requeira cuidados, muito pelo contrário, mas para a segurança dos profissionais e segurança dos demais pacientes, nós temos separado quem está com sintoma gripal. Vai para uma determinada sala de espera e tem que aguardar, não tem outro jeito.
Que um sintoma é parecido com a Covid.
Sem dúvida, qualquer sintoma gripal poderá ser Covid, como poderá ser uma gripezinha, um resfriado, mas a gente não tem como identificar sem uma avaliação médica, sem os testes, sem todo esse trabalho que é desenvolvido lá na unidade de saúde.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi de Iraí, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui e esperamos contar com a sua participação em outras ocasiões.
Sem dúvida, eu sempre estarei aqui na medida que nós tivermos algum assunto mais importante para abordar ou que tiver uma informação mais precisa para passar para a nossa comunidade, principalmente na área de saúde, que é um momento que exige muita atenção e muito trabalho.
Esta entrevista você confere em nosso site. Acesse www.radiomarabá.com.br.